iniciando o Sala de Audiência. Este conteúdo é produzido pela Júris e disponibilizado às rádios filiadas à AGERT. Apresentação desta edição, Lúcio Pites.
Olá, sou Dulce Opitz e está começando mais uma edição do Sala de Audiência. Transmitido pela Rádio Web Ajures, este programa também é disponibilizado em convênio com a Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, a AGERT, para as rádios associadas. Nesta edição, vamos conversar com o presidente eleito da Ajures para o biênio 2016-2017, o juiz de direito Gilberto Schaeffer. Gilberto concorreu encabeçando a chapa única Compromisso e Ação, que é composta também por Vera Lúcia De Boni, vice-presidente administrativo, Flávio Mendes Rabelo, vice-presidente Patrimônio e Finanças, Ruth Rossato, vice-presidente cultural, e Max Akira Senna de Brito, vice-presidente social. Eleito com 90,05% dos votos válidos, o atual vice-presidente administrativo da associação, Gilberto Schaeffer, natural de Humaitá, ingressou na magistratura em 1997 e atuou nas comarcas de Cerro Largo, Guaíba e Porto Alegre. Seja bem-vindo ao Sala de Audiência e parabéns pela eleição expressiva. Gilberto, participaste ativamente da atual gestão como vice-presidente administrativo e foi eleito com um número expressivo de votos. À frente da chapa Compromisso e Ação, quais as principais bandeiras da nova direção nesse biênio 2016-2017?
Bom dia, Dulce. Bom dia, colegas que estão nos escutando pela Rádio Web. Em primeiro lugar, eu quero dizer que é uma honra eu poder ter sido escolhido pelos colegas para encabeçar a futura gestão da Ajures. E eu, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos os colegas que compareceram às urnas, que participaram da eleição, porque atitudes como essa é que fortalecem o processo democrático e fortalece a associação. Muitos colegas até disseram, brincando, Gilberto, mas tu está eleito, tu está insistindo demais no voto, não precisa, não te preocupa. E eu dizia para os colegas que eu queria demonstrar engajamento, eu queria demonstrar participação na associação. E esse engajamento eu quero ter justamente no futuro na associação. E eu também gostaria de fazer um agradecimento para todos aqueles colegas que se dispuseram a concorrer, evidentemente aos que se dispuseram a concorrer na chapa, a esses eu agradeço do fundo do meu coração, os colegas que participam comigo no Conselho Executivo, mas também eu quero agradecer aqueles colegas que estão que deram o seu nome para participar da eleição ao Conselho Deliberativo, da eleição ao Conselho Fiscal. Eu sempre digo que talvez a eleição mais difícil seja essa, porque é como aquela eleição de vereador do interior. E no interior é engraçado, todo mundo conhece várias pessoas que concorrem, todo mundo tem estima por várias delas. E isso torna a eleição mais difícil, porque além de você, vamos dizer assim, ter um contato pessoal com um eleitor, aquele eleitor tem diversos colegas e todos eles qualificadíssimos, como é o caso dessa nominata. Então eu quero agradecer a essa disponibilidade, esse espírito de grandeza que os colegas tiveram de se submeter. E eu estou dizendo isso porque é justamente essa força que permite que a gente continue com as bandeiras de luta da associação. Eu participo de forma mais direta nessa última gestão, mas eu também tenho uma história de participação em várias questões associativas importantes. Então eu espero que, vamos dizer, isso me ajude justamente a enfrentar desafios que são grandes. Eu acho que os tempos, Dulce, que nós vamos viver nos próximos anos, eles não serão tempos fáceis, eles terão uma dificuldade adicional, porque nós estamos vivenciando uma crise financeira, seja no plano federal e no plano estadual, e isso afeta justamente a questão orçamentária. Então esse vai ser um grande problema a ser enfrentado pelo Poder Judiciário e, portanto, por nós, magistrados. Também, por outro lado, no plano federal, nós vivenciamos também uma crise política. E essa crise política, ela também tem, vamos dizer, reflexos sobre as várias questões que afetam a magistratura, que afetam a cidadania. Então, por isso, eu acho que, vamos dizer assim, eu vislumbro o futuro agora como enfrentando um cenário difícil, mas nesse cenário difícil nós queremos atuar com firmeza para sustentar a autonomia, a importância, a independência do Poder Judiciário. Então, em primeiro lugar, eu acho que isso é importante ser ressaltado, essa atuação em defesa da independência, da autonomia do Poder Judiciário, e pensando que o Poder Judiciário é, antes de mais nada, serviço público que é prestado para a população. Então, nós temos, vamos dizer, esse papel importante num sistema democrático, e o Poder Judiciário no Brasil se consolidou nesse sentido. Se consolidou como um judiciário que é o árbitro das grandes disputas nacionais. Então, nós temos hoje, além do controle de constitucionalidade, o judiciário, de modo geral, ele faz esse papel de árbitro das grandes disputas do judiciário.
Não só isso também, né? Resolvendo muitos problemas sociais que deveriam ser resolvidos pelo Poder Executivo. Qual é a expectativa nesse biênio 2016-2017 em relação à interlocução com a sociedade? Já tens uma diretriz, uma linha de ação, ou ainda não chegou?
Isso é importante afirmar que, vamos dizer assim, como chapa de situação, nós vamos dar continuidade aos projetos que vêm sendo desenvolvidos. A Júris, ela sempre se notabilizou, e ela tem acúmulo, por ser uma entidade que tem interação com a sociedade, por ser uma entidade que dialoga. Então, nós vamos continuar o processo de diálogo nas diversas instâncias. Nós, vamos dizer assim, temos esse processo de diálogo, seja em alguns departamentos, de modo muito forte. Exemplo, direito de cidadania, direitos humanos, promoção à cidadania. Nesses departamentos a gente faz isso de forma muito forte, mas também há outras questões que a gente tem uma preocupação muito grande. E uma delas é a questão prisional, e nós continuamos muito preocupados, especialmente com a situação do nosso presídio central. Nós esperamos novamente mobilizar forças para que se encurte esse tempo de espera das soluções, né? E aí eu até estou sendo esperançoso. Quando eu falo encurtamento, eu acho que nós vamos ter um resultado favorável, construção de novas casas prisionais adequadas, com as condições de direitos humanos e de segurança que se esperam. Hoje nós temos recebido uma angústia muito forte dos magistrados que atuam nessa área, justamente pela falta de estrutura e pela falta de condição de encarceramento digno. Então, são questões como essas que nós vamos debater. Também uma outra questão importante que sempre merece a nossa atenção é a relação com a mídia. Então, nós pretendemos sempre participar dos debates nesse sentido, porque uma questão para nós refletirmos é que o magistrado, cada vez mais, ele é objeto de aplauso e de crítica em redes sociais, em meios alternativos.
Ultimamente tem sido mais de crítica.
Mais de crítica do que de aplausos,
mas,
né?
Enfim.
Exatamente. E muitas críticas não são feitas de maneira justa. A forma como é feita a crítica, muitas vezes com desconhecimento do sistema jurídico e muitas vezes com desconhecimento de fatos básicos.
Eu acho que essa questão prisional, na verdade, não só prisional, a questão de segurança tem sido um objeto de muita crítica nos cobrando condutas que nós não podemos resolver, né? Não somos nós que podemos resolver. Até teve uma iniciativa, essa questão do presídio central, não teve uma iniciativa de denúncia perante... Sim. Como é que está aquela situação?
Nós levamos a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é o sistema da OEA, É, a Comissão Interamericana, Dulce, para nós pensarmos, ela funciona como uma espécie de Ministério Público das Américas. Ela é a ponta de entrada do sistema jurisdicional da Convenção Interamericana, que coloca, vamos dizer, com a função de processar. Então, nós temos lá, nesse momento, essa denúncia, essa representação, e nós esperamos um papel mais forte, mais efetivo da própria Comissão de Direitos Humanos. Nós, as entidades, fora da questão penitenciária, que engloba várias entidades, OAB, as associações do Ministério Público, Defensoria Pública, CREA, IBAP, CREMERS, Clínica de Direitos Humanos do UNIRITER, essas várias entidades que participam, nós até rechaçamos uma solução amistosa, porque nós entendemos que o governo efetivamente ele não faz um cronograma sério para estabelecer quando ele vai resolver a situação. Então, nós não podemos deixar de dizer que nós precisamos de uma atitude mais dura também no plano internacional para que o Brasil, enfim, tome as providências que ele deva tomar.
Então, essa seria também uma continuidade.
Seria uma continuidade.
Seria dado uma continuidade a essa iniciativa
que já
veio da administração do Pio, do João Ricardo.
Exatamente.
Né, que partiu essa questão da denúncia à Comissão Interamericana da OEA.
Foi justamente na gestão do Pio, eu participei da gestão. E nesse momento nós discutimos e tomamos a proposição de fazer.
Eu acho até que foi isto, também foi uma denúncia, enfim, que levou a essa mudança no quadro prisional do Espírito Santo, que nos dá uma esperança de que alguma coisa aconteça aqui também, né? Bom, nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco seguiremos conversando com o presidente eleito da Júris, Gilberto Schaefer. Já voltamos.
Estamos apresentando Sala de Audiência.